Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, caro amigo, caro irmão, irmã. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados. Você pode nos acompanhar a partir de agora até as 9 horas, tratando hoje do tema Missão do Leigo da Igreja, já que estamos no mês vocacional. Na Igreja Católica, o termo leigo significa fiéis, aqueles que não são ordenados, portanto, que não são padres e bispos, isto é, que não receberam o sacramento da ordem. Os leigos compõem, portanto, a maior parte da Igreja e têm a missão de testemunhar e difundir o Evangelho, bem como a vocação própria, que é a de procurar o reino de Deus, iluminando e ordenando as realidades temporais segundo a vontade do próprio Deus, correspondendo assim ao chamado à santidade e ao apostolado dirigido a todos os batizados. Mas, mesmo que não sejam clérigos, isto é, padres ou ministros ordenados, os leigos devem também participar das mais diversas formas de governo e administração das suas igrejas locais, isto é, suas paróquias, suas dioceses. Atualmente, os leigos podem ser divididos em dois grupos: os dos católicos não praticantes, que tende a ser cada vez maior nos países desenvolvidos e ocidentais, talvez pela própria questão do materialismo, e dos católicos praticantes, são aquelas pessoas envolvidas diretamente que assumem a vida da Igreja. Dentro do grupo dos leigos existe também aqueles que, não sendo ordenados, são membros de realidades consagradas, de movimentos, e também que se consagram como pessoas casadas. Nós encontramos o exemplo de muitas pessoas de congregações e aqueles que se consagraram, tipo a comunidade Shalom, o movimento dos focolares, o próprio caminho e etc. Sobre este assunto é que nós iremos hoje falar aqui com a Inês, a Inês vai falar por telefone, né? Que é da Comissão Diocesana de Liturgia, aqui da nossa diocese, e aqui no estúdio já estão conosco o Marcos Vinícius, que é coordenador do movimento de Decolores, que é um movimento de jovens, e o Vanderlei, que é do movimento Encheivos. Mas depois nós iremos falar com outras pessoas. Esperamos também a participação da Maria de Lourdes Pinheiro, que é coordenadora da Renovação Carismática Católica, um movimento bastante importante da nossa igreja, e da Glicéria e Juarez, da Mãe Peregrina também, que é outro movimento bastante atuante na igreja e aqui na nossa diocese de Dourados. Nós já estamos na linha com a Inês. Queremos, portanto, agora falar com a Inês. Inês, você me escuta?
Escuto, Padre Crispim, bom dia.
Bom dia,
Zé. Bom dia a todos que estão aí no estúdio e também a todos aqueles que nos ouvem, né? Pela Rádio Coração, que graças a Deus tem um grande alcance, né? Eu quero já parabenizar os meus irmãos que estão aí contigo e dizer que é uma alegria poder participar do teu programa, que é tão, tão bom e que tem feito tanto bem a nossa diocese. Eu quero dizer para você que às vezes não participo, que não dá tempo de mandar uma mensagem, mas eu sou ouvinte assídua do teu programa na Rádio Coração todos os sábados, viu?
Muito bem, obrigado pela sua audiência. Inês, você faz parte do grande grupo de católicos chamado leigos. Como é que você se sente como leiga?
Olha, Padre, assim, eu me sinto bem e, assim, eu posso dizer a você e àqueles que me escutam que realmente eu me sinto feliz com esse chamado que Deus me fez como leiga, né? Porque talvez o senhor não saiba, mas eu era evangélica, né?
Ah, não sabia, Inês.
Isso, eu imaginei que o senhor não sabia. E o senhor me trouxe para a Igreja Católica, a qual eu amo e aprendi a amar a Igreja Católica. Então eu digo assim que desde o meu chamado para essa igreja, na qual eu fui batizada e depois recebi todos os outros sacramentos, eu me inseri realmente assumindo meu papel de batizada, né? Então, graças a Deus, a partir do meu batismo, eu não parei mais. O Senhor foi me conduzindo e foi me chamando a dar passos, e eu fui dando passos com Ele. Então, eu me sinto muito feliz hoje, né? Por ver a história que eu tenho vivido, por ver aquilo que Deus tem realizado na minha vida como leiga, a partir do meu batismo, que eu sempre gosto de frisar isso, porque a partir do nosso batismo, nós precisamos dar esse passo com Jesus, né? E não ficar só aí no batismo, porque aí fica esse grupo que o senhor disse há pouco, de católicos que são só católicos, mas que não participam da igreja, não participam dessa graça e dessa riqueza que é a nossa igreja católica.
É, se bem que a gente pode até questionar, né, se existe católicos não praticantes, né? Na realidade, exatamente. A gente diz assim, olha, a gente... Eu não digo geralmente que as pessoas são católicas quando são assim, né? Porque para ser, você precisa estar inserido, né?
Exatamente.
É. Agora, Inês, como você vê o papel, já que a gente fala de leigo como aquele que não é ordenado, né? Como você vê o papel do leigo na igreja, sobretudo nesses tempos em que vivemos?
Então, padre, cada dia mais nós precisamos realmente assumir essa tarefa, né? Porque estamos nesse mês que é vocacional e vimos o primeiro domingo que é do sacerdote, e porque assim, não, hoje seria impossível só o sacerdote atender toda a demanda, não é?
Sim.
Da nossa igreja. Então, por isso nós, como leigos, precisamos ser atuantes. Né? E cada um tem o seu espaço dentro da comunidade. Eu acho que muitas vezes a gente ainda vai e fica só participando da missa, sentado no banco, cruzando os braços. E não é por aí, né, Padre Crispim?
Exato.
Nós precisamos realmente estar participando. Eu acredito assim, que sempre Deus nos chama através da sua palavra, através do evangelho, da liturgia do domingo, do evangelho do dia. Deus sempre está fazendo um convite, né? Então, o importante, Padre Crispim, é que a gente possa ouvir esse convite e responder sim. Eu acho que a maior alegria do coração de Deus é quando um filho seu responde sim ao chamado que ele está fazendo. Então, como leiga, e graças a Deus, assim, eu tenho atuado, né? Na nossa igreja, em particular na nossa diocese.
Inês, a gente sabe que no início da igreja os leigos eram muito atuantes, né? Porque os apóstolos eram poucos. Conhecemos, por exemplo, a história de Lídia, né? Que é provavelmente a primeira missionária leiga e bastante importante no ministério da igreja no Ocidente, né? Ela deu suporte para os apóstolos, certamente coordenou uma comunidade. E hoje a gente percebe o papel dos leigos e, de forma bonita também, o papel da mulher, né? Porque nós sabemos que na igreja hoje, eu acho que das minhas 300 lideranças que eu tenho ali, acho que 200 devem ser mulheres, né? Como é que você acompanha também esta realidade da mulher inserida na igreja? Embora ela não seja ministra ordenada, né?
Sim, mas a presença da mulher é muito forte, né, Padre Crispim?
Sim.
Até porque Deus nos deu esse lado bonito, né? De ser mulher, de acolher essa entrega que nós temos, essa escuta que o lado que a mulher tem, que é um próprio dom de Deus, né? E então, quando a gente coloca isso a serviço, é muito rico, porque todo mundo ganha com isso, né? Então, nós hoje temos realmente, como o senhor disse, grande parte da liderança na igreja de uma forma geral, são feitas pelas mulheres, né? Então, assim, acho que é importante que a gente também aceite isso, não é? Porque muitas vezes a gente não quer também aceitar esse lado bonito que Deus nos deu e colocar a serviço. Eu acho que, assim, o mais bonito é isso. Olhando para Maria, né? Celebramos agora, né, a Assunção de Nossa Senhora, olhando para Maria, que também no seu lado de mãe, no seu lado terno, no seu lado meigo, ela disse sim e se colocou a serviço, né? Maria, nós sabemos que foi aquela que logo que recebeu a missão de ser a mãe de Jesus, ela também sai a serviço, né? Então, acho que a gente também, como mulher, eu me espelho em Nossa Senhora, olhando para ela, né, que disse sim e que se colocou à disposição de Deus para servir a sua prima Isabel. E então, eu também olho muito para Maria, que eu aprendi a amar, né, porque a religião de qual eu vim não tinha Nossa Senhora.
Então, eu já ia perguntar isso para você.
Pode perguntar, então.
É, não, eu só ia perguntar como é que você, né, realmente fez essa passagem, né, de porque você falou de Maria, né, eu ia perguntar porque você falou, como é que você fez essa passagem para enxergar também esse lado, né, da figura de Maria como essa leiga, ou aliás, é que ela representa todas as vocações, como consagrada e leiga, né, e é uma pessoa que não recebeu o sacerdócio, mas que teve a função realmente de gerar Jesus, né? Exatamente. Não sei se você vê assim o papel do leigo como aquele que gera Jesus no meio da sociedade, porque foi assim que Maria gerou Jesus. Não estava no templo, não estava no palácio, né? Foi bem no meio do povo que ela gerou Jesus, né?
E saiu a serviço, né? Se colocou a serviço, à disposição, né? Então, assim, para mim foi difícil conseguir entender esse lado de Nossa Senhora, né? Foi difícil até rezar o terço, né?
Sim.
Mas eu aprendi a amar Maria, porque eu tive um sacerdote que me ajudou muito nesse processo, né? E me ajudou muito a fazer isso, e tive também um irmão marista que foi fundamental na minha vida, que me ajudou, que me catequizou, né? Para que eu pudesse compreender toda essa fé que eu ia abraçar, né, esse passo que eu ia dar na Igreja Católica. Então, eu agradeço muito a Deus, porque por essas pessoas que passaram pela minha vida e que foram um marco, um divisor, né? E aí, depois que eu fui batizada, então, eu fui fazendo o caminho também, uma preparação para os outros sacramentos. E junto com isso, claro, eles foram me preparando na fé católica, né? A claro. Fé da Igreja Católica. Então, isso foi importante demais. Eu fui dando passos. Graças a Deus, sim. Logo, eu tive a graça de participar de um encontro de jovem, né? E a partir daí, desse encontro de jovem, o primeiro eu fiz foi ali em Indápolis, né? E no segundo eu já estava atuando na cozinha. E
muito
no terceiro
bem.
Eu já estava dando palestra.
Que bom, Inês.
E realmente, depois eu comecei a participar da Renovação Carismática, que eu participo até hoje, né?
Uhum.
Que é onde eu cultivo a minha espiritualidade, que também a Renovação Carismática me ajudou muito nesse processo de compreender a Igreja, de entender a comunidade, a pertença a uma comunidade, né? Então, isso eu também devo à Renovação Carismática, porque eu comecei a participar da Renovação Carismática em 1980. Então, tem chão aí, né?
Uhum.
Mas sempre atuando na comunidade. Então, acho que isso é importante, porque nós, como leigos, claro que a gente precisa ter um movimento com o qual a gente se identifica para fazer o cultivo da nossa espiritualidade. Mas nós precisamos saber que essa espiritualidade tem que me inserir na comunidade, onde eu tenho que ter os pés no chão e me colocar a serviço. Porque eu recebo essa graça de cultivar a minha espiritualidade, mas eu preciso cultivar a espiritualidade para me colocar a serviço, como o senhor dizia há pouco, né? A Nossa Senhora, ela fez isso, né? Então, eu também me coloco assim. E a partir daí, eu não parei mais. Hoje, né, a gente está à frente na Comissão da Diocesana da Liturgia, mas também se colocando a serviço. Hoje, inclusive, nós estamos aqui no IPAD em missão.
Muito bem. Inês, eu quero agradecer sua participação. Obrigado pelo seu testemunho de leiga engajada, né? Que não faz menos do que os padres, faz tanto quanto, porque faz o seu papel. A gente agradece e pede a Deus realmente que você continue, né, nesse trabalho bonito, juntamente com tantas outras pessoas.
Obrigado, Padre Crispim. Um abraço a todos. Que Deus abençoe ao senhor e toda a equipe, e também a equipe que comanda hoje a Rádio Coração, que é um grande instrumento de evangelização.
Muito bem. Grande abraço e parabéns, hein?
Obrigado, Padre. Fica com Deus.
Tá bom. Um grande abraço.
Tchau.
Tchau. Quero mandar um abraço também para o Robert William, lá de Lorena, que está ouvindo, Lorena, São Paulo, nosso amigo Guilherme, que continua participando conosco. Também mandar um abraço para o Diácono Arlindo, que está na escuta, para o Reinaldo Rodrigues. Daqui a pouquinho ele manda uns abraços aqui para nós também. Ele sempre participa conosco, né? Então, já está acompanhando, diz ele aqui, pergunta para quem está representando o movimento Decolores. Olha aqui, viu? Vamos já falar com o pessoal do Decolores, com o nosso amigo Marcos Vinícius, né? Por que existe uma expansão em estilos de grupos de jovens? Porque existe esta expansão, né, em estilos de grupos de jovens, tipo RCC e PJ, e se há algum preconceito ou atrito com eles, né? Talvez ele esteja falando assim porque algumas coisas ele já viu, né, que não representa tudo, mas que ele já viu em algum lugar, né? Principalmente entre os mais tradicionais e os demais membros da RCC.
Bom dia a todos. Bom, eu acho que existe essa expansão porque existem muitos jovens, então cada um se encaixa em um determinado grupo. Então um amigo leva para um grupo e ali ele já vai crescendo, vai culminando ali dentro. Que foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui convidado para participar do Decolores e estou até hoje. Acho que quanto a essas intrigas entre os grupos...
É igual em casa, né? Os irmãos ficam fazendo...
Depende muito também de grupo para grupo. Eu acho que existe um pouco, de certo, principalmente de quem não está à frente. Certo. Aquela pessoa que acabou de entrar no grupo, ele acha que o grupo dele é o melhor de todos. E ele fica falando isso. Isso acontece muito. Acho que até o irmão do Incheivos pode falar. Que muita gente... Fala, por exemplo, ah, o Decolores é o melhor. Daí o outro vem e fala, não, tal é melhor, tal é melhor. E isso é um pouco de burrice até, porque todo mundo tá lutando por um caminho só, visando um objetivo único, né?
Exato. Agora, falando, isso acontece, né? A pergunta veio do Reinaldo, mas só para lembrar que em casa, quando tem 5, 6 filhos, cada um puxa a sardinha pro seu lado, né? Lembrar que continuamos seres humanos, mas nós temos uma meta, que é chegar exatamente a desconstruir esse tipo de coisa para construir o reino de Deus, né? Essa é a meta. Mas eu queria, antes de falar com o nosso convidado Vanderlei, como é que funciona o Decolores? Ele é voltado especificamente para que público, né? E público leigo. E como é que esses leigos se engajam na dimensão eclesial?
Então, o Decolores, ele é um movimento do Cursílio, certo? Ele é voltado para jovens, adolescentes de 14 a 17 anos. Então, o adolescente que tem ali entre 14 e 17 anos faz o retiro, que é a primeira experiência, né, dentro do Decolores, e a partir daí ele começa a participar dos encontros, das formações que acontecem aqui em Dourados todos os sábados. E não tem idade final. Então, para entrar ele tem que ter entre 14 e 17, mas pode continuar até onde ele quiser, né? Até onde...
Até casar.
Até Deus mostrar o outro caminho pra ele, né? Que daí tem o cursilho de jovens, que é a partir dos 18, ele pode ir pra lá. Uhum. Casou, pode fazer o cursilho de casais. E muitos saem e vão pra outros grupos, participam do Incheivos durante um tempo. Eu mesmo tô fazendo o curso do Incheivos agora, ao mesmo tempo com o Decolores. E dentro da igreja, eu acho que, por exemplo, nós aqui em Dourados participamos de missas com a parte musical, liturgia. Então, a gente sempre tenta ajudar quando é necessário. Então, a gente se deixa à disposição da comunidade. Estamos na paróquia São Francisco hoje. Então, sempre que preciso, a gente está participando, está ajudando. Acho que essa é a grande função, né? Principalmente como jovem. Porque o jovem, ele precisa de algo para fazer. Ele precisa... Muitas vezes ele não vai atrás, mas quando precisa, ele está à disposição. E é assim que nós nos deixamos para a igreja.
Muito bem, daqui a pouco retornamos falando contigo. Quero mandar um abraço para o Paulo Siviero, para o Diego Lima, para a nossa amiga Lica Matos. Opa, já estou na escuta. Abraço para todos aí, da Rádio Coração. Também um abraço aqui para a Vanessa, né? Já está na escuta. A Vanessa, que é a mãe do Bento, né? E o Bento é um menininho pequenininho, ele vai pra missa, ele me chama de Padre Pim, né? Então, ela colocou aqui, que ele está falando que o Padre Pim está na rádio, né? Então, um abraço aí para a Vanessa e para o Bento, também para o Ricardo e também para o outro filho, nosso amiguinho, né? Que está lá também na escuta. Agora, Vanderlei, já tem gente mandando uma mensagem aqui para você. Parabéns para o nosso formador, viu? Tá bom? E obrigado pelo seu sim. A missão do Incheivos vem transformando a vida de muitas pessoas, restaurando muitas famílias. e no final colocou ó glória, deve ser glória a Deus, não deve ser o nome da pessoa, né? Deve ser o nome da pessoa. Wanderlei, você é pai de família, não é isso?
Sou pai.
Pai de família e alguém disse ali, formador. Sim, né? Sim. Como é que acontece isso no Encheivas?
Então, eu sou casado com a Cristiane há 13 anos, eu tenho 3 filhas, né?
Então você tem 4 mulheres.
Eu sou poucos homens que vivem com 4 mulheres, padre. Eu sou um desses. Então, aí, padre, a minha caminhada começou nas equipes de Nossa Senhora desde quando eu casei, em 2001. Então, fazem 13 anos que eu estou nas equipes de Nossa Senhora. E as equipes de Nossa Senhora, como o senhor mesmo sabe, que o senhor é um conselheiro, trabalha bastante a espiritualidade conjugal, marido e esposa. E um belo dia surgiu na minha vida para fazer esse curso em Cheios, há 3 anos atrás. E eu me identifiquei bastante com esse curso justamente por se tratar de leigos. Porque é um curso de formação, entendeu? Então lá dentro você vai subindo os degraus. Hoje, como a moça colocou que eu sou um formador, eu sou formador de um grupo de diocese. Esse grupo, no caso, que eu estou lá na paróquia Nossa Senhora do Carmo, onde tem um curso. E eu sou o formador das 25 pessoas que dão esse curso lá, entendeu? Então, por isso que ela falou que eu sou um formador hoje. Mas eu já fui servo, auxiliar, eu já fui tudo. Sabe? Desde limpar banheiro, o que precisar, nós estamos aí.
E como é que você, dentro dessa missão de formador, né? Como é que você trabalha essa relação com a própria igreja e hierarquia, com os padres, né? Como é que é feito esse trabalho? Porque às vezes a gente parece que muita gente acha que há uma oposição entre os padres e os leigos, né? Como é que você consegue conciliar isso?
O grande segredo, Padre Crispim, é nós entendermos e estarmos inseridos na atual comunidade. Cada comunidade tem a sua particularidade. Hoje eu estou na Nossa Senhora do Carmo, já estive na Santa Terezinha com o Padre Marcos, na Sagrado Coração com o Padre Toninho, o Padre Alexandre. Então, cada comunidade tem a sua particularidade e você precisa estar inserido nela, saber o que ela vive, quais são as datas comemorativas, o que você pode ajudar para você conseguir motivar essas pessoas para que ela se sinta inserida na comunidade. Porque hoje é o que o senhor falou antes, eu mesmo era um católico de missa, de banco. Mas acabava a missa, o senhor perguntasse para mim, qual foi o evangelho, Wanderlei? Eu não lembrava. E quantas pessoas dessa que a gente vê aí, né? Então a gente precisa realmente, padre, mostrar para as pessoas a importância de estar inserido nessa comunidade. A importância de nós fazermos parte desse clero, dessa diocese, né? Porque hoje a gente vê muito falar dos padres, mas o que nós fazemos para ajudá-los? Então eu procuro sempre passar para a minha equipe. Lá na Nossa Senhora do Carmo, nós temos 180 participantes fazendo esse curso. E estamos na segunda semana, são todas as quintas-feiras. Então o senhor raciocina, ali daqueles 180, tem muita gente que não tinha mais o que fazer. Só sobrou o Encheios, eu vou ter que ir para lá, entendeu? E aí nós temos que trabalhar e buscar inserir o maior número de pessoas possível naquela comunidade. Esse é o nosso trabalho.
Muito bem. Nós vamos precisar fazer um breve intervalo. Já estamos aqui com a representante da Mãe Peregrina, né? Que é a Glicéria, não é isso? Daqui a pouquinho ela vai nos falar. Eu gostaria... Olha, tem alguém aqui falando, viu, Wanderlei? Que é... Meu nome é Gabriel, tenho 12 anos, sou grato à missão Encheivos, né? Porque minha mãe melhorou muito. Tá vendo? Vamos ver, aqui tem mais mensagem. E aqui também a Lica Matos diz, Wanderlei, que você... É padrinho do Vinícius, né? Exatamente, então é sua comadre. E também quero lembrar aqui que o irmão do Bento, né? Que é o filho da Vanessa e do Ricardo, que também está nos escutando, é o Miguel. Um abraço para o Miguel, que é um menino muito especial, tá bom? Então, nós vamos fazer um breve intervalo, mas gostaria de lembrar a todos que nós estamos nos preparando para a Jornada Diocesana da Família, que vai acontecer dia 21, com a presença do professor Felipe Aquino. Ontem mesmo falei com ele. Já não tem mais perigo, porque as passagens estão compradas. Ele confirmou tudo e disse que está disposto a falar o dia todo. Que eu pensei que ele... Bom, ele não vai querer falar o dia todo, né? Então, disse assim, olha, professor, tem um tema aqui, mas vamos dividir. Ele disse, não, o senhor pode me colocar o dia todo, que eu falo o dia todo. Então, vamos deixá-lo realmente fazer este momento bonito conosco na pastoral, na Jornada Diocesana da Família, dia 21, lá no Colégio Imaculada. Já que o professor Felipe Aquino é alguém bastante requisitado, tem uns 10 anos que nós estamos tentando trazê-lo. E esse ano ele desfez alguns compromissos, porque ele quis realmente participar conosco. Eu tenho certeza que será um momento muito especial. Agora, para participar, você precisa fazer a sua inscrição lá na nossa catedral. Vai lá, faz a inscrição, pega a sua camiseta, que é o requisito para você participar. Nossa jornada vai começar às 8 da manhã e vai até às 4 da tarde. Então é bom que a gente se organize, não deixe para o último horário, porque a equipe da organização precisa preparar o ambiente adequado para este momento bonito, para todas as nossas famílias aqui da nossa Diocese Dourados. Inclusive você que está escutando de outra cidade, procure entrar em contato com a Catedral, o telefone é 3422-2272 e ver mais informações. E no meu Facebook, Crispim Guimarães, você pode também acessar e ver o cartaz virtual, que você também pode imprimir e colocar na sua paróquia. Aproveita esse final de semana para dar os recados sobre a Jornada Diocesana da Família. Vamos fazer agora um breve intervalo e já retornamos.
Programa Ponto de Vista.